A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Em 1935 houve uma mudança de fase na natureza. Era a fase do desenvolvimento do pensamento. E agora, depois de 35 para cá, desenvolvimento do raciocínio. A natureza fez mudanças, muita gente não sentiu, não acompanhou, e a natureza quer mudanças também das pessoas. As pessoas precisam se modificar e não estão sentindo essa mudança, não estão se modificando. Como é que vai ser? Como é que vai modificar?
Através do estudo do livro Universo em Desencanto, há um capítulo no 11 da obra, onde o racional superior nos esclarece. Todos equilibrados racionalmente, e a civilização só pode funcionar racionalmente. E assim, vejam quanta felicidade, quanta paz, quanta alegria, pelo equilíbrio racional, pelo domínio da luz racional, pela orientação racional. E todos racionalmente vivendo equilibradíssimos, como nunca viveram, e dizendo: é verdade, nós aqui neste mundo de imperfeição, nunca que podíamos pensar que íamos ficar como estamos, todos equilibrados racionalmente. Falava-se sim em civilização, mas não se sabia como podia pôr em prática. Falava-se em civilização, mas as monstruosidades se multiplicavam. As selvagerias, essas nem se falam. E se falando sempre em civilização. Falava-se em civilização, mas ela não funcionava e nós não sabíamos como podia botar em funcionamento a civilização. Falava-se em civilização, mas o que se via era a multiplicação das monstruosidades, muito pior do que os selvagens. Então, falava-se em civilização, mas estávamos piores do que os selvagens, por não sabemos como botar para funcionar. Como a humanidade trata da civilização e está tão desequilibrada e cometendo tantas barbaridades, Porfírio?
É um fato. O ser humano, depois de 1935 para cá, o procedimento da sociedade, da civilização, quase que desaparecendo aqueles valores que foram duramente conquistados na fase espiritual, na fase do pensamento, e que com a mudança de fase não houve essa continuidade. Então, o princípio básico da civilização é encarar o próximo como a si mesmo, não desejar ao próximo aquilo que não quer para si. E outros temas que foram ministrados na fase espiritual com todo carinho, com toda a lapidação. E quando chega a fase da racionalização, aí a civilização
regrediu as atitudes?
É, exatamente, porque não se ligou na mudança. Esse é o grande X da questão, por não ter se ligado. A parte do pensamento foi enfraquecendo, porque é aquela velha história. Como é que a gente aprende no primário? Aprende de uma forma. Quando entra para a faculdade, o aprendizado é de outra forma. E as pessoas querem continuar na faculdade da forma que aprenderam no primário. É uma comparação do que a civilização deixou de fazer o dever de casa, para poder se organizar, ou melhor, para poder se manter organizada com equilíbrio e com respeito. Mas os valores é que tinham que mudar. O valor da vida da matéria, por exemplo, é com desprezo. Mas não é dizer que vai ter que matar um ao outro. Ah, porque a vida não vale nada. Aí agora eu vou poder matar o outro. Não, não é nada disso, pelo amor de Deus.
Não levar ao pé da letra, não.
Exatamente. Por quê? Porque há uma sensibilidade maior, e é onde a civilização está errando, entre aspas. A sensibilidade maior é a percepção da vida verdadeira. Porque havia uma vida espiritual que nos substituía no nosso processo de lapidação esse conceito da vida verdadeira. A partir de 1935, a vida verdadeira está presente, a fase espiritual não há mais que simular, entre aspas, essa vida verdadeira, e aí passa a viver o ser humano por sua conta e risco daquilo que ele aprendeu. Porque nós estamos neste mundo não é porque Deus quis, mas isso nos foi ensinado antes. Tinha que ser assim, mas não é porque Deus quis. Então agora mudou o valor. Nós estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio. Ora, se eu estou aqui pelo livre-arbítrio e não porque Deus quis, o que é que perde valor na doutrina ou nas doutrinações que foram feitas? Cada um vai examinar por si e saber que o encarar ao próximo persiste, não é mesmo? Encarar ao próximo como a si mesmo, não faça o mal, não faça aquilo ao próximo que você não deseja para si. Isso persiste, porque isto é uma necessidade da civilização. Então, o verdadeiro valor da doutrina espírita pode ser mantido e deve, para que haja a continuidade da descoberta de uma nova vida. É a nova vida que vale. Então, a vida eterna continua, mas é a vida racional. Daí a necessidade da cultura racional. Por isso é que a cultura racional chega para nos civilizar, completar a civilização e entrar na fase do que nós hoje vamos saber, que é a racionalização. A racionalização é que vai conduzir a humanidade, a civilização, ao nosso objetivo final. Estamos justamente no limiar do excesso do pensamento seco, porque não tem mais alimento da parte espiritual, porque terminou a missão espiritual, e a racionalização ainda mal começou, muita gente ainda está para trás. Então, há que haver esse... Está no nó, no fundo do poço, né? Vamos melhorar? Vamos nos conhecer, que a verdadeira civilização, encarar o próximo como a si mesmo, está nos direitos humanos. Então é o foco que a nova civilização precisa estar nos direitos humanos. Por quê? Até 1935 não havia declaração de direitos humanos, não havia os direitos humanos. Havia muita sensibilidade doutrinária, mas farinha pouca meu pirão primeiro. A escravidão e uma série de outras coisas que não tinha nada a ver com a civilidade. Então é hoje. Como é que a civilização se mantém progredindo sem virar bicho?
E hoje nós estamos numa condição ainda, apesar de termos passado por episódios muito tristes, né, na história da humanidade, hoje nós beiramos a pior de todas, né? Porque durante o período em que iniciou a fase do raciocínio, né, de 1935 para cá, ao mesmo tempo, pouco período depois, o mundo se direcionou para uma conflagração de uma guerra, né, que hoje todos, né, nós que passamos pela escola temos, né, um entendimento dela, que ali era para ter sido praticamente exterminada, né, tudo que a gente conhece como civilização, né, e o resultado de tudo isso foi um dos piores registros que temos na história do ser humano, se é que a gente ainda pode ser adjetivado dessa forma, como ser humano, né? E hoje continuamos à espreita disso ainda, porque na base do pensamento o que governa a humanidade é o medo. Porque hoje, se após, né, todo esse episódio, que era para a gente ter tirado alguma lição disso aí, foi o contrário. Construímos armas cada vez mais poderosas, mais potentes, piores, que hoje numa guerra não teriam vencedores. Então o que governa é o medo. Por que não chega a essas vias de fato? Porque eles sabem que o que cada um, cada nação aí, que tem sob posse o seu potencial máximo de destruição, não haveriam vencedores nisso aí. Nós iríamos retornar, talvez, para uma classe que talvez nem existisse mais a raça humana, né? Então, o raciocínio é a única saída de toda essa condição, porque dentro na estrutura social, todos nós que vivemos em contato com esse conhecimento, apesar de estarmos nossa situação periférica, todos esses males, a gente consegue ter uma vida despreocupada sobre isso, a gente consegue ter uma vida que, dentro de toda essa realidade, a gente consegue sentir felicidade, né? E eu não consigo nem chegar ao entendimento de como que seria o estado psicológico de uma pessoa que não está ligada a esse conhecimento. Porque eu, por exemplo, teria síndrome de pânico. Com tudo de ruim que está à nossa volta, você vê que as atrocidades, a gente em momento nenhum, a nossa sociedade para fazer uma mobilização sobre crimes e todas as situações que acontecem hoje, coisa que seria muito mais natural de gerações passadas, como um determinado crime aí que acontecesse, iria ter uma mobilização social em cima daquilo ali. Hoje a gente vai passando a banalização da vida, dos valores, de tudo, a gente vai passando dia após dia, por todas as notícias que acontecem, e a gente em momento nenhum para ver, não, peraí, a gente está seguindo para onde assim? Não pode ser uma coisa normal isso. Então, aí por estarmos na base do pensamento, essa interferência, ela não te desperta para essas coisas, essas atrocidades, porque até a gente falar que essas ações são coisas de animais, de bicho, é uma ofensa para o bicho, para o animal, né? Porque são coisas monstruosas, é coisa que está abaixo da categoria do animal, porque os animais, eles têm só um senso de defesa, de territorial ou de caça, que é a forma natural de vida deles. Agora a gente, né, nós matamos pelos os piores tipos de motivos que existem por aí.
Nós vimos que depois de 1975, e aprendemos na cultura racional, que o pensamento, a fase acabou, o pensamento cada vez mais seco. Você vê crimes e horrores, guerras tenebrosas, e gente ainda fazendo apologia. Então, quer dizer, e mais violência cada vez mais. Então a gente tem a certeza de que o pensamento está secando. Só vai modificar quando desenvolver o raciocínio através da leitura do livro, do estudo do livro Universo Desencanto. Porque se continuar com o pensamento seco, vai um engolir o outro, vai um devorar o outro. Porque cada vez a violência aumenta mais. Como você disse, tem até medo, né? Tem o síndrome do pânico. Todo mundo vai ter, porque cada vez está piorando mais a situação e menos amor à vida do outro. Então, precisamos inclusive, levar o livro Universo Desencanto, a cultura nacional, para as escolas. Desde pequenininho começar a entender, saber e desenvolver o raciocínio, porque senão ninguém vai mais sobreviver. Se não desenvolver o raciocínio, só tem uma modificação, desenvolvimento do raciocínio através do estudo da cultura racional.
E quando nós desenvolvemos o raciocínio, como o Léo falou, a gente sente uma felicidade, a gente sente uma tranquilidade, a gente começa a observar as coisas e não se espantar. Lógico, de repente, até quando não se espera, tem assim um impacto, mas é bem rápido, e começamos a entender o porquê. E quanto mais a gente estuda, ficamos cada vez mais claro por tudo o que acontece, e o resultado disso tudo só vai ter quando todos desenvolverem um raciocínio e descobrir o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Quando descobrirem, fica muito mais fácil ainda. Não é isso, Porfírio?
É a peça-chave da civilização. Muito bem lembrado. O quem és tu? É isto que a humanidade precisa realmente conhecer, é isto que a cultura racional começou exatamente em 1935. O quem és tu? Ou seja, nós precisamos nos conhecer. Todo esse trabalho que nós temos aqui no nosso canal é simbólico perante a revelação que está no livro, na escrituração racional. Nosso trabalho é de chamar a atenção das pessoas para isto, e procurando dar realmente esse sentido lógico e o alerta, que não somos nós que estamos fazendo. É o autor desta obra que já fez, já tem várias mensagens e nos alertando. Enquanto o ser humano não se conhecer, não souber da sua verdadeira origem, o quem és tu, nada resolvido, a civilização está indo para o brejo. É o que está acontecendo. Mas esta é a humanidade irracional, porque não desenvolve o raciocínio. Se desenvolver o raciocínio, vai saber quem és tu, e aí então todos passarão a viver fraternalmente, em paz, racionalizando. É claro que onde é essa mudança, todo esse transtorno, né, Oswaldo? E aí a civilização se corrige por si só, porque o nosso natural é de ser, é viver em paz, cordialmente, queremos o melhor para todos, porque o melhor para nós também chega. Mas não é filosofia, isto é uma necessidade, a razão da existência, e a natureza nos educa nisso, e a gente tem que se conhecer mesmo. É o quem és tu que resolve, e vamos lá, vamos para o próximo, não é, Oswaldo?
Como dizem, né? Só vai entrar no eixo quando desenvolver o raciocínio, e para desenvolver o raciocínio, só através do estudo do livro Universo e Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
A arte é do traidor. Por isso, a arte catequiza, impressiona e fanatiza. E por isso, do artifício surgiram os fanáticos. E por isso, o artifício sempre foi considerado uma fábrica de fanáticos. E no fanatismo está o primarismo.
E é isso aí, gente. A cultura racional dos livros Universo em Desencanto, no livro 467 do Histórico, o Racional Superior fala assim, ó: todos esses preconceitos foram criados pelo pensamento, porque o pensamento divide e o raciocínio une. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia, todos concordando com todos. E o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor, porque Deus é dono de todas as cores. E por isso, no mundo, existe uma infinidade de cores diferentes uma das outras. Os nobres é que criaram esses preconceitos de cor, dizendo que o branco era filho de Deus e o preto, filho do diabo. A nobreza que criou todo esse preconceito. E assim a rudez sempre imperou no meio dos atrasadões. E realmente, Porfírio, esse atraso durou muito tempo, né? Quanto tempo até que a gente pudesse, pelo menos, começar a entrar na fase do desenvolvimento do pensamento, até atingir agora a fase do raciocínio, que é a fase racional, para que nós possamos entender tudo isso que aconteceu no mundo até então. Porque até agora, todos nós pensávamos, imaginávamos e não sabíamos por quê. Às vezes pensávamos coisas que a gente nem queria pensar, né, Porfírio? Muitas vezes a pessoa pensa uma coisa e quer se livrar daquele pensamento, e quanto mais não quer pensar naquilo, mais ele pensa. Isso tudo é feito de quê? Efeito de que isso tudo, Porfírio? Efeito do quê? Do enfraquecimento do pensamento? É isso? A gente tem que desenvolver o raciocínio o mais rápido possível, né?
O enfraquecimento é agora, mas antes não. O pensamento veio para lapidar, ele não veio para solucionar. Todos esses preconceitos que foram criados pela arte do conhecimento humano são preconceitos discriminatórios que nada têm a ver com a essência do verdadeiro Deus. Agora sim, que na fase racional nós estamos associando a fase racional plenamente como sendo a fase dos direitos humanos. Deus é o dono de todas as cores. Logo, quem foi que disse que branco é filho de Deus e o preto era filho do diabo? Os nobres, né? Mas quem eram os nobres da Idade Média, da Idade Renascentista, onde veio a se concretizar essa tal da escravidão negra, se bem que no passado mais antigo houve a escravidão branca? Quem eram os nobres? Os donos das religiões.
Porfírio, e também a escravidão branca teve uma razão de ser, né? Nós que estudamos a cultura racional temos a resposta para isso, né, Porfírio?
O pensamento humano, por ser materialista na sua essência, magnético, é de origem magnético, embora ele tenha a parte mediadora da mecânica celeste, mas ele é pesado, o pensamento é pesado. Então as diferenças de cores foram associadas com raças do animal e se esqueceram ou não consideraram, por não conhecer, que a verdadeira origem de todos era uma só. Todos são de uma origem só, todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio, ou pelo menos a maioria tinha no início, ou a totalidade tinha no início, mas na medida que vai havendo essas diferenças, essas discrepâncias de comportamento, os monstros praticando monstruosidades, os selvagens praticando selvagerias, contra os direitos humanos, que ninguém sabia nem que tinha direitos humanos, por serem muito atrasados, agora é que nós sabemos disso, então daí a transformação para classes inferiores. Perde o direito ao raciocínio? É o que acontece. Então, na história recente da humanidade, toda essa discussão criada pelos nobres das religiões, preto é filho do diabo, branco é filho de Deus. Né? Já viram o Papa preto? Nunca viram, né? Mas se Deus é dono de todas as coisas, por que só tem branco, de olhos azuis e etc.? A própria imagem do Messias é associada a um homem de louro, de olhos azuis. Naquela terra, pelo que sabemos,
eram todos morenos.
A
né?
cor da terra do Líbano, ali do deserto, não é o louro de olho azul.
Porfírio, os anjos são todos louros de olhos azuis, né?
Os anjos são todos louros. Você lembrou muito bem, os anjos também são todos louros de olhos azuis. Se botasse um anjo pretinho, aí a coisa ficava complicada. Os nobres não aceitavam isso nunca. Hoje a turma tenta descaracterizar e coisa e tal, mas na verdade não é para a gente ficar defendendo esta ou aquela cor, ou acusando esta ou aquela outra cor. Porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Todos foram criados da terra, do materialismo. Os melhorezinhos foram sendo apurados e virando gente. Os pioreszinhos foram virando bicho. Essa é a história da humanidade. É a natureza que faz isso. A natureza faz esse processo porque tudo que nasce do chão está deformado e tem o seu processo de seleção natural. O que é bom vai se aprimorando e atingindo seu objetivo. Igual uma plantaçãozinha, mal comparando com a nossa horta, a gente tem uma sementeira, uma porção de mudinhas, aquelas mais fraquinhas, o que é que a gente faz? Joga para o canto e fica com as boas. A natureza faz isto com a categoria de bicho. Porque nós somos numa categoria de bicho. Essa também ninguém conhecia. Mas o bicho, a categoria de vida, não é aquela coisa de dizer que era o preto ou que era o branco, porque era bicho. Não, o nome bicho, na fase racional, é a categoria de vida. É onde nasce de um sêmen, de uma semente, de um líquido. Isto é que é a categoria de bicho. E todos os seres vivos neste mundo nascem de um pingo d'água. Resumindo, é isso. Todos nascem de uma semente, que é o cruzamento de duas energias elétrica e magnética. A origem racional para aqueles que ainda são gente, o raciocínio. E para aqueles que deixaram de ser gente, o irracional. Essa é a história que a humanidade precisa ter, porque o verdadeiro Deus nunca discriminou ninguém, nem poderia, porque todos são filhos dele, todos têm uma origem só, é racional. Então todo esse preconceito de corpo que foi criado pela mente artificial dos nobres dominadores de épocas recentes e épocas passadas. Daí as escravidões e essa coisa toda, e até hoje o preconceito ainda existe, porque as pessoas ainda não se conhecem, ainda não sabem quem é Deus. Ficam perdendo tempo em rezar, porque foi sugerido que a oração resolveria, e estão vendo que não resolve nada. Quanto mais reza, mais assombração nos aparece. Está na hora da humanidade se conhecer, principalmente conhecer o verdadeiro Deus. Dr. Carlos.
É verdade. O preconceito de cor de pele, ele vem, como já foi bem falado aqui nessa mesa, de bastante tempo. Mas a origem disso no artifício está no Obras-Primas. O racional diz que o império de Judas na terra começou com as roupas, depois o dinheiro e finalmente com as guerras. Então as roupas e o dinheiro criam valores materialistas nos humanos. As roupas, ele diz que não é a roupa verdadeira de matéria. A roupa verdadeira de matéria é a pele fina dos humanos, que quando a gente vivia ao natural, durávamos 3 mil anos. Está escrito isso lá. O clima nessa época era o primeiro a medicar a nossa saúde. O temperamento da friagem sadia mantinha a saúde dos humanos. Então essas roupas fantasias terrestres, as fatídicas vestes, naquela linguagem do Obras-Primas, né, português arcaico, trazendo envenenamento, pestes e doenças, todos perderam a saúde. Isso aí na parte biofísica, mas na parte psicofísica, que é o pior, entra o preconceito. As pessoas acham que são melhores do que as outras, porque tem dinheiro e tem mais roupa e tudo mais. E aí, nessa questão da cor da pele, os que se desenvolveram mais no artifício passaram a dominar, fizeram melhores e maiores máquinas de guerra, e aí entra a exploração do homem pelo homem, do jeito que está o artifício insuportável como está. E um complemento desse texto do Obras Primas, que fala em quem estava guiando o corpo social, principalmente o ocidente judaico-cristão, né, que ele não fala diretamente, quem está falando é o Dr. Carlos, né, peço vênia. Ele fala da hipocrisia, tirania do ateu mau condutor. Por isso que ele diz que Judas, o traidor, tomou a direção do mundo. É esse sistema artificial de valores que a gente está vivendo, as roupas principalmente, né, que é em cima da pele, né? A pele pode ser negra, amarela, vermelha, branca, mas tem sempre esse vestuário e tudo mais. A roupa rouba a atenção da mente, e isso é uma tentação de se transfigurar, da pessoa achar que ela é melhor que os outros. Isso dá essa onda magnética no cérebro, né? E isso tudo é um magnetismo, é semelhante à embriaguez, mesmo sem ter bebido, porque a moda, essa coisa toda, isso dá uma onda muito forte. E a mesma coisa, é semelhante, paralelo com a paixão. É isso aí. Isso,
doutor,
aí
Carlos,
é segundo milênio para trás. Agora nós estamos no terceiro, graças a Deus.
Você começou falando, começamos o programa falando de preconceito e cor de pele. E você fala que a roupa diminuiu o tempo de vida. E dependendo da cor da roupa, diminui mais ainda, não é?
É, com certeza, né? A cor branca reflete todas as cores, então faz bem para a nossa áurea, nossa psicofísica, né? A mente está na áurea, e faz bem para a biofísica também, né? Eu sou médico, eu só trabalho de branco, mas a maioria dos colegas não trabalha mais de branco. Mas no futuro próximo eu tenho certeza que todo mundo vai voltar a trabalhar de branco. É uma defesa fluídica, né? A cor preta absorve todas as vibrações. Eu gosto quando o professor Horta fala nesse ponto da física. De fato é assim, a cor preta absorve todas as vibrações. Então a pessoa que usa muito preto, a moda diz que o pretinho básico, aquela coisa, realça e tudo mais.
Emagrece.
Emagrece, mas a carga magnética fica no aparelho, vai fazer mal. Psicologicamente e biologicamente, isso aí é certo, né? E a cor vermelha é muito estimulante, mas vermelho também é a cor do sangue, a cor da guerra, isso está textual no livro. Faz a pessoa ficar um pouco mais aguerrida, e isso aí pode desequilibrar aí eletricamente, o outro é magnético.
Dr. Carlos, o pensamento foi feito para lapidar. A natureza fez todos diferentes e desenvolveu o pensamento para que através dessas diferenças houvesse toda essa lapidação. Por isso que o pensamento é o verdadeiro traidor do ser humano. Quando a humanidade souber quem é o pensamento. E como o pensamento atua, ninguém mais vai querer pensar, não. Nós estamos começando a perceber isso em nós mesmos, na situação da humanidade, essa coisa toda. O problema básico do pensamento é, por não conhecer, o pensamento criou, vendo essas diferenças, criou todos os preconceitos, e o mais terrível é quando esses preconceitos são consequência de um fanatismo, ou seja, quando o pensador exerce a diferença com fanatismo. E aí a coisa degringola mesmo. É guerra, é tortura, é um matando o outro e a falta de humanidade. E isto se observa no regime político, no regime capitalista, socialista, no regime religioso, porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não discrimina a cor. Porque todas as cores são de uma origem só e as ações das cores sobre o organismo já. Nós já falamos aqui em outros vídeos, mas temos que sempre considerá-las.
É verdade. O pensamento é inimigo do pensador. Quando os europeus chegaram aqui no Novo Mundo, né, dizem que descobriram, mas já existia. Só. Então, houve um genocídio. A gente falou no outro vídeo sobre a parte de vírus. Então, foram dizimadas populações aqui do Novo Mundo com doenças trazidas pelos ditos civilizados, mas a questão não foi simplesmente essa. A questão foi que os hábitos dos civilizados foram impostos aqui. Houve uma aculturação. E o principal, e dito por estudiosos, né? O principal foi passar a usar sapato, passar a usar roupa, passar a usar sal, açúcar e o álcool, né? Então, a questão é o pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. Agora, no terceiro milênio, todos os povos estão buscando as suas origens, as suas raízes, que são espirituais, a sua cultura, porque com a globalização o capitalismo hipertrofiou, ganhou, venceu. Mas ele hipertrofia também as próprias contradições, então o novo é agora no terceiro milênio e é a questão humana, né? O ser humano tem que se conhecer e aí é o desenvolvimento do raciocínio. Raciocínio intuitivo, intuição, não contrária às normas da razão. Para isso, cultura racional. Livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade.
Tive que subir lá no alto para ver Racional. A verdadeira luz da humanidade.
Nós vamos falar agora sobre direitos humanos, uma coisa muito importante, que todos terão direitos humanos, ou andarão, os humanos andarão direitos, quando desenvolverem o raciocínio através da leitura do conhecimento de cultura racional. Então, direitos humanos é o nosso assunto agora.
Os direitos humanos é racional. E assim diz o Racional Superior no livro Universo e Desencanto, no 388 do Histórico. E vivendo como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Ao passo que no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, universalmente. O livro chama-se Universo em Desencanto, para ver que o Brasil, com o conhecimento de concórdia, é o país mais valorizado do mundo, universalmente. Porque a concórdia sairá do Brasil para todas as nações do mundo, porque ninguém aguenta mais viver em discórdia, uns contra os outros e matando uns aos outros. E ninguém aguenta mais viver assim. Todos querem viver em paz, com amor e com a fraternidade, e com a concórdia e não em discórdia. O raciocínio fará a união da humanidade universalmente, e o pensamento fará a desunião da humanidade universalmente, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e por viverem em discórdias, vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. Ao passo que no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Concórdia quer dizer concordar racionalmente. Discórdia quer dizer discordar, que é como todos vivem, em plena discórdia. Isso é o pensamento, que é para todos viverem assim, para poder lapidar a humanidade e preparar todos por meio dessa lapidação, para que todos tivessem a oportunidade de conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é estudando a cultura racional e desenvolvendo o seu raciocínio. Aí sim haverá concórdia e haverá os direitos humanos. Não é isso, Porfírio?
É exatamente isso, Dr. Luiz Cláudio. É exatamente isso que, aos poucos, a humanidade acaba percebendo quem é o pensamento. O Racional diz assim: o dia que souberem quem é o pensamento, nunca mais ninguém vai querer pensar. E nestes nossos dois últimos vídeos, se vocês prestarem bem atenção, fica bem delineado para nosso entendimento primário, que ainda seja, é a questão do quem é o pensamento. Aquela energia invisível que atua pela direita. E quem é a imaginação? Aquela energia invisível que atua pela esquerda. Mas que energia é essa? São habitantes invisíveis do espaço que estão a serviço de um poder maior para nos lapidar. Por isso, o Racional repete excessivamente até ver que é a hora que a gente acaba entendendo. O pensador é duro de compreender as coisas. Ele diz: o pensamento foi feito para lapidar, não foi feito para acertar. A imaginação e o pensamento não foram feitos para acertar. Então, jamais o ser humano acertará na vida, em nenhum aspecto, pensando e imaginando, porque nós somos aparelhos das forças invisíveis. Não adianta você dizer: ah, eu estou pensando bem. Você só está pensando o que o campo de energia lhe determina você pensar. O que nós temos de nós mesmos, próprios, é o raciocínio, porque o raciocínio é que nos determina o juízo. Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Você vai escolher. E a sua escolha é que lhe leva às situações que você vive, que lhe vai permitir ou não fazer outras escolhas, ou melhores ou piores. O juízo está no raciocínio, mas você não sabia disso, eu não sabia disso. Eu fazia minhas escolhas pelos meus gostos. E a energia que estivesse me dominando naquela hora é que me faria escolher ou a minha sorte ou a minha desgraça. E assim estão todas as pessoas no mundo que não se conhecem. Eu já sofri muito com isso. Com a cultura racional, a gente começa a perceber esse jogo das duas partes, do pensamento, da imaginação, e de como que vai lapidando o ser humano. Não é para destruir o ser humano, é para lapidar, para aperfeiçoar. Mas essa fase já terminou. A fase espiritual, havia essas duas forças, e uma, mais ou menos, respeitava a outra. Vamos dizer assim, dentro de uma dominação espiritual, a regência da fase do pensamento. A regência mudou a partir de 1935, quando entra então a questão da cultura racional. Quem és tu? Quem és tu? Está pensando, está imaginando e não sabe por quê? Está sofrendo e morrendo e não se toca? Você não está vendo que você não é daí? Bicho! É assim que começa a cultura racional, categorizando todos nessa classe de bicho. Por que bicho? Porque estão sob o comando de duas energias, direita e esquerda, invisíveis, que são bicho.
É verdade. Então, o animal racional, por não se conhecer, ele procura o entendimento no conceito científico, né? Ou doutrinário das filosofias e das religiões. E baseado nesse conceito, ele procura sobreviver aqui nesse mundo da matéria, sempre achando que está certo. Mas vemos hoje, na fase do terceiro milênio, que todos estão errados. Mas por que que se desenvolveu tanto tecnologia, tanto conhecimento espiritual, e ao invés de melhorar, vai piorando? Porque houve uma mudança de fase na natureza. Agora, a mudança é para sair do campo material, não aprimorar o campo material. Esse aprimoramento que foi feito no campo material acabou. Não nos levou a nada, cada vez mais pior. Todo o desenvolvimento tecnológico, científico e religioso não nos trouxe nenhum benefício, só piora. Então, o mundo racional determinou que chegou esse tempo de lapidação apenas por lapidar. Agora vai se lapidar quem quiser descer de categoria, porque quem não quiser se lapidar vai fazer por onde sair desse campo material, não ficar desenvolvendo essa matéria, cada vez mais desenvolvendo e as coisas piorando. O sistema cada de pior a pior. Resumindo de pior a pior. Eu vou encerrar aqui minha palavra porque o Dr. Carlos está com a garganta coçando e ele quer falar. Dr. Carlos, é contigo.
É verdade. Então, Lei dos Direitos Humanos, ONU, 10 de dezembro de 1948. Então, lei é de um sistema judicial, justiça, onde tem a tribunal, sentença, etc. Mas lei subentende deveres e direitos. O que acontece é que nós estamos vivendo um artifício. O artifício que vale são as leis feitas pelos homens. As leis que governam todos são feitas pelos homens. Tanto que todos respeitam os chefes das nações, são recebidos e respeitados. Mas essas leis dos homens, feitas com pensamento e imaginação, estão baseadas no artifício que é a lei do mais forte, né? A lei do irracional, o mais forte se destrói os outros para se alimentar, para explorar, etc. Pietro Baldi diz que as leis naturais são extensões das leis de Deus. O artifício nem respeita as leis naturais. A ciência estuda a natureza para ver se pode conquistar, dominar a natureza. Na política, então, é muito pior. É só a lei do mais forte mesmo, pura, né? Então, são pesquisadas, mas não são respeitadas as leis naturais. Se Pietro Baldi diz que são extensões das leis de Deus, aí então tem um outro degrau de justiça, um outro nível de justiça, que isso agora, na fase racional, vai começar a ser respeitado. No Amarelão, tem uma prévia, antes de começar as lições, o racional diz: o mundo tem dono, estamos na fase racional, o mundo tem dono, mas não estava por conta do dono.
Por quê? Porque as leis que são feitas aí, que governam todos, são feitas pelos homens, né? Então, na fase racional plena, vai haver uma civilização e aí sim vai estar em vigor as leis naturais da natureza. Todos estão em transformações, haverá sociedade humana, como teve na época do alfabeto astrológico. Cada um vai aprimorando as suas qualidades e vai evoluindo, mas isso é lei natural da natureza sendo respeitada. Lei natural da natureza, lá no outro lado, eles falam do karma, né? Dharma é dever ou lei, né? Karma é segundo as reações da pessoa. Cada um vai evoluindo e isso é que vai ser a fase racional plena. Como? Pelo desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, vai haver a paz, a união, a fraternidade, a concórdia universal e o respeito aos direitos humanos, que não tem, só vai ter na fase racional agora, né? Cultura racional, universo em desencanto.
Direitos humanos, onde cada nação desenvolve daquela forma que adequa ao povo, ao aqueles que pertencem àquele grupo. Temos a ONU, que onde reúne periodicamente todas as nações. Ali dá para notar o que é exatamente o domínio que vem de cima, né, lado invisível, repetindo aí o que já foi falado, e toca para as vozes cá debaixo para que elas se diversiam, se espalham para aquela determinada nação. Então, aproveita-se do aparelho potente que é da natureza, que é o homem. O nosso cérebro, ele é duplo, ele é um receptor e também é um transdutor, ou seja, faz esses dois papéis. E dali, por exemplo, vem os discursos. Quantos são realmente de estourar, de empolgar e ver a perfeição da situação, né, diante de um discurso que normalmente aparece lá na ONU. Lá estão, ou lá está, ou a visão de cada um, de um chefe de Estado, que já foi aqui tão falado em outras, nas outras etapas, de como o invisível, né, manipula ou aproveita-se do aparelho humano para essas finalidades, colocando-se uma nação de frente da outra, ou até uma nação contra nação, mas não importa. O ser contra a um determinado poder não quer dizer que seja ruim. Essa, então, eu acho que, pelo que foi dito, a ONU, né, responde bastante e compensa realmente pensarmos em humanidade.
E nunca é demais lembrar que o Brasil é o país ou a nação que sempre faz a abertura do Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei realmente aqui no momento relatar o porquê, mas em termos de cultura racional a gente entende o porquê. Por que que o Brasil é a nação que abre o Conselho de Segurança das Nações na ONU. Mas o que eu gostaria de ressaltar realmente é que os direitos humanos não existiam na época da escravidão branca, não existiam na época da Idade Média, da escravidão negra, não existiam na fase dos idealismos, das ideologias políticas, religiosas, fanatismos e etc. Jamais haverá direitos humanos baseados em filosofias, em ideologias. Os direitos humanos, é o que é o direito à vida, que é um grande avanço que a ONU deu, só passarão a existir quando o ser humano se conhecer e estiver consciente de quem ele é, o porquê que está sofrendo, o porquê que está morrendo, o porquê do pensamento, o porquê da imaginação e o que é que quer na vida. Eu quero ter direito à vida. E qual é o maior direito à vida? É o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Oswaldo.
Falamos de direitos humanos e de deveres também. Então, o meu recado é que você deve conhecer cultura racional muito rapidamente para ver o direito humano realmente completo. A união de todos e a concórdia de todos, todos com direitos humanos, de viver bem e feliz e voltar para o seu mundo de origem, que é o mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio. Então, todos devem, correndo, conhecer cultura racional. Então, não perca tempo.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
Abraça a todos como irmão, seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração.
Brasil de coração aberto abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração.
Nada de fugir, nada de canhão. Viva Portugal e Brasil, desmanados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal.
Você está ouvindo Terceiro Milênio. Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não pude dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Depressa pode ter. O universo nesse canto, pura racional. O universo nesse canto. So